Aqui nós falamos de tudo para todos.
Estamos de volta. A nossa conversa é acompanhada também lá em Orleans pela Mari da CDL de Orleans. E ela me informa aqui que a CDL Jovem de lá vai trazer o fotógrafo Davi Nascimento, que é um dos the best do Brasil, na fotografia de casamentos. Legal, muito bom. Obrigado, Mari.
Beijo, Mari.
É isso aí. Perguntei para a Marinette e ela já me falou que tem ações novas pintando aí, né? Já relatou também em detalhes. E pergunto, né? Cocal do Sul também, certamente, já se prepara aí, né? Para esse segundo semestre, né? Com ações também. Já é o momento de começar a pensar no Natal, não é? Dia dos Pais, enfim, tem tanta coisa boa vindo por aí. O Dia das Crianças, né? Como é que está por lá, Eliane?
Então, a parte ali, a gente já, mês retrasado, a gente já começou a fazer uma parceria com a Prefeitura de Cocal do Sul, que a gente está fazendo a Feira Livre no sábado especial, no sábado mais. Então, a gente fez essa combinação, a gente conseguiu com os feirantes, que é na sexta-feira, né? A Feira Livre sempre foi na sexta-feira. E aí, quando existe o sábado mais, eles também conseguem fazer a Feira Livre no sábado mais. Está tendo um ótimo resultado. É como a gente falou, né? Tem que ter tráfego de pessoas, tem que ter gente andando, e isso é muito importante para a cidade. E a prefeitura é próximo ao centro, né? É centralizada, então onde que acaba ajudando o comércio também. Na parte do Dia dos Pais, a gente ainda está analisando, a gente fez alguns lançamentos e a gente está decidindo ainda o que a gente vai fazer para o Dia dos Pais. Mas a gente irá voltar com os desfiles de carros, né, antigos e tal. A gente vai voltar com isso, que era uma obra do Fernando, né, de Fábio, que ele era um presidente da CDL. E hoje, como ele é prefeito da cidade...
Tem uma simpatia pelas causas da CDL. Né?
Olha, vou te falar, hein, ó, se o Fernando estiver ouvindo. Fernando, para isso, ele é muito bom.
E eu quero aproveitar para colocar os prefeitos de toda a região na roda também da conversa aqui, porque a gente percebe que em alguns momentos, algumas ações da CDL encontram dificuldade, tem que ter apoio, porque as vendas comerciais engordam o caixa das prefeituras.
Exatamente.
E eu acho que é quase uma obrigação do poder público estar junto, apoiar, estar parceiro, né? Ou não?
Não é obrigação da CDL realizar eventos. A gente sempre busca o apoio do poder público, porque nós sabemos que é importante para o comércio, né? Nós sabemos da importância que esses eventos trazem para o comércio. Então, nós sempre esperamos que a prefeitura realize, né? Mas como nós estamos mais à frente, nós sabemos da necessidade do nosso lojista, nós vamos atrás, nós vamos sempre conversar com a prefeitura para que eles façam os eventos em parceria. Nós sempre fomos parceiros.
A CDL de Cocal, concluindo a CDL de Cocal, a gente costuma sempre ir junto, né, com o poder público, porque é uma soma. A gente identifica que, somando a entidade CDL com a prefeitura, sempre vai ter algo diferente, algo a mais, né? E isso é importante tanto para a cidade como para o comércio. A gente também está pensando em fazer eventos na praça mesmo, né? A Praça de Cocal é uma praça bonita, assim como a Praça de Uruçanga e Criciúma, né?
Claro.
E aí a gente está pensando em fazer alguns eventos de feiras também na Praça de Cocal. Por ser um ambiente mais disperso, né, um ambiente aberto, a gente já vai começar a fazer esse tipo de eventos na Praça de Cocal também, com parceria do poder público.
Muito bem. Claro que existe uma concorrência saudável entre cidades, né?
Com certeza, né?
Criciúma é uma cidade polo, né? Vive uma atmosfera muito mais forte de caixa, de faturamento também. Claro, tem mais força para fazer eventos também, né? Com premiações e tal. O que vocês estão trabalhando lá com relação a esse segundo semestre, Natália?
A gente fala de fluxo, que a gente precisa gerar fluxo. A gente vem de um momento que a gente não sabe, né, até onde a gente pode, mas esse segundo semestre a gente vem bem mais positivo para, assim, gerar um evento na praça, gerar um movimento. Claro, com essa questão da vacinação, então a gente se sente mais seguro, e acredito que todas as entidades vizinhas também, né, passaram por isso. Precisamos fazer um evento para gerar fluxo, mas calma, a gente não pode gerar fluxo, não pode gerar aglomeração.
Pois é.
O que é diferente, né? Uhum. O fluxo da aglomeração. É, o comércio nessa questão pandêmica sempre foi um aliado, né? Sempre foi. E na questão com os prefeitos e prefeituras, né? Lá em Criciúma a gente sempre teve uma relação muito boa, é, e sempre fomos muito bem recebidos com o nosso prefeito nesse sentido, principalmente na fase de pandemia, né? Na questão dos provadores, vocês lembram, né? Não podia provar roupa. É, a CDL articulou com a nossa prefeitura, e por isso que eu falei, o bom de ter essas portas abertas, que a gente conseguiu articular. E a CDL de Criciúma foi a pioneira de conseguir realmente essa conquista. Para o segundo semestre, nós temos os 55 anos da entidade. Então, em setembro, a CDL de Criciúma está completando 55 anos.
Uhum.
Amanhã, no Dia do Comerciante, a gente já vai começar um mimozinho para alguns comerciantes, né? A gente já pensou alguma coisa para os nossos comerciantes, para começar essa comemoração, né? Porque não é todo dia que se faz 55 anos. Então, em setembro, a gente tem essa data. Final do ano, nós temos a nossa promoção, que é o presentão de Natal. Então, é o terceiro ano consecutivo. Então, também com esse intuito de gerar fluxo, aumento de ticket médio, né?
Uhum.
Então, a gente sorteia sempre alguma coisa. É, nos anos anteriores foram vale-compras. Então, é muito bacana, porque as pessoas compram, né? Um ano foi realmente dinheiro, outro ano em vale-compra. Esse ano acredito que a gente vai seguir em vale compras, porque é bom, porque o dinheiro volta, né, para o comércio.
Claro.
Se não for em forma de compra, é em forma de quitar uma dívida, em forma.
Exatamente.
Então é muito bacana. Sim. E assim, o público é dos dois lados, porque eu, graças a Deus, consigo falar como CDL e como lojista. É, no primeiro ano, nos dois anos eu tive clientes que ganharam, e é muito legal a gente lá entregar aquele brinde para aquele cliente que comprou na tua loja, né, e foi lá e fez. Então, e o cliente, imagina, né? Tu ganhar R$500 assim do nada em dezembro, tendo que pagar um monte de presente de Natal. É uma maravilha.
Muito bem-vindo, né?
Ah, então, assim, é uma promoção que deu bastante certo e que a gente vai continuar esse ano. É, estamos estudando algumas possibilidades para o Dia das Crianças, mas, assim, a gente está analisando tudo ainda por essa cautela, né? Até onde a gente vai, até onde a gente não vai. Como tu falou, é um polo, é um pouco maior, então, dadas as proporções, são um pouco maiores, né? Então, a gente tem que analisar tudo com muita cautela, mas fixo temos, né, setembro, 55 anos, dezembro, presentão, e daí, começo do ano que vem, já temos mega de novo, né?
As CDLs mantendo o foco, o otimismo, né, e indo com força total para o segundo semestre. Deixa eu perguntar, porque a gente aqui aborda os interesses dos lojistas, né, e as CDLs que unem todos esses interesses, né? Do ponto de vista do consumo, né? O que, que há de novo com relação a crediário, né? A consumo, a formas de pagamento? Dá para a gente dar uma pincelada aí?
Dá. Até a gente estava conversando aqui no intervalo, né?
Uhum.
O crediário, antigamente, né? Ele é a fichinha, começou
a fichinha.
Lá, né? A gente anotava. E com o aumento de cartão de crédito, né? É, o CDL sempre teve, né, sua renda voltada, né, pelas consultas de SPC, então o crediário era muito forte, mas com o advento dos cartões de crédito, a gente entende que é uma... Eu, como comerciante, tenho garantia que eu vou receber aquele dinheiro, né?
Uhum.
Então, o público gostou, o comerciante também, então o crediário foi ficando. Mas o crediário tem uma vantagem enorme, que é que o cliente volta todo mês, né? E todo mês é uma nova chance de a gente vender. E a federação, pensando nisso, né, a FCDL lançou o crediário garantido. Então, a federação garante o valor até R$800, acima da análise do crédito, e o lojista pode vender e a federação garante. Ele faz um crediário,
uhum.
O cliente volta todo mês a pagar, e se o cliente não pagar, a federação vai... bancar esse valor que ela liberou.
Porque ela já avaliou o perfil daquele cliente.
Exatamente.
Uhum.
E ela entende a importância do crediário para os nossos negócios. Essa volta do cliente todo mês, né?
Uhum.
Eu aqui no rádio gosto de passar vergonha, sabe? Eu digo para as pessoas que eu uso estalão de cheque, né? Estalão de cheque, minha gente. Tem gente que até fica de lado, assim, né? Eu acho que não tá falando comigo, não, né? Quer pagar em cheque, que isso? Né? Então, eu tenho talão de cheque. E eu me relaciono com várias empresas, de Uruçanga, evidente, né? E quando você vai num local, né, numa outra cidade, então a pessoa tem que te avaliar, o teu histórico de, né, transações bancárias, isso, outras relações comerciais que você teve, o seu histórico, né, o seu, uhum, como é que se chama? É o seu score.
Score,
né? Score. Então, então...
Mas assim, ó, complementando...
É pra mim uma alternativa,
olha,
né?
Eu.
Pois não?
Complementando, né? É legal, é muito bacana quando o cliente vem na sua loja, né? Porque cria aquele vínculo de amizade. E isso, tu cria como aquele vínculo e a pessoa se torna muito amigo da vendedora, da dona da loja. E sempre que tem uma novidade, a vendedora liga, olha, chegou. Então, eles... Esse vínculo de amizade é muito importante, por isso que nós da CDL ainda continuamos batendo na tecla, uhum, fazer o crediário, fazer agora com essa garantia, né? Aqui nós já passamos para todos os associados, né? E mais uma vez, eu deixo aqui um alerta, me procure, vamos lá, vamos fazer esse crediário garantido, uhum, né? Uhum. E é bem fácil.
Fácil,
né?
Prático.
Fácil e prático.
A Natália falou da fichinha, eu lembrei, né? Os supermercados fazem muito bem essa relação de consumo com o cliente usando o cartão.
Né?
O Mercado X, o Y, se dá um limite de consumo, uhum, você vai lá com o cartãozinho e a senha, você, uhum, compra.
Exatamente. É mais ou menos a proposta, é, né? Só não tem o cartão físico, mas tu vai poder garantir, tu não vai perder aquele, uhum, valor, né? E assim, tem uma frase que diz que é muito mais barato você manter o seu cliente do que conquistar novos clientes. Então, tu, olha, trabalhar a tua base é o momento de tu criar relações. Porque o cliente hoje, ele quer experiência, né? E assim, não tá mais fácil de vender. Antigamente, tu abria a porta e era isso aí, ia vir gente pra te comprar. Hoje em dia, não. Cada vez mais, tu tem que conhecer teu cliente, tu tem que conhecer as necessidades, tu tem que ser assertivo. Então, por isso que eu digo, hoje é muito mais difícil estar no comércio, porque a tua concorrência, primeiro, não é o teu vizinho de porta. Tu tem uma concorrência enorme, porque tu tem aí o mundo digital, que é realmente um concorrente. Então, onde que tu ganha das grandes empresas? É no relacionamento. Né? Quando é que tu pensa se tu vai comprar, né, na loja da Elaine ou tu vai comprar na internet? Ah, mas lá ela me traz em casa, ela sempre tem, ela tá sempre mandando as novidades, ela conhece o meu gosto. Uhum. Então é aí que tu ganha, no relacionamento e na experiência.
A Eliane mostrou para mim uma imagem aqui do Alvin Toffler, né? Ele foi um escritor com pensamentos futuristas muito interessantes, os avanços tecnológicos, e ele disse o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. O lojista está reaprendendo várias coisas baseadas na tecnologia, né?
Sim, eu complementando ali a nossa amiga, a parte de hoje o cliente visitar uma loja física hoje, eu vejo que é a parte de relacionamento, de poder conversar. Porque o que acontece? Identificamos que na pandemia a gente não poderia ter contatos com as pessoas, né? Ninguém poderia ter contato. Imagina nós que não paramos de falar. Imagina, né? Meu marido já estava cansado. Ele disse, será com quem que ela vai começar a falar? Com as plantas agora? Então, aí esse retorno de tá indo na loja, de tá tendo contato com as vendedoras e proprietárias, é interessante porque, assim, ó, a gente, além de ser, né, um comércio, a gente também, nós somos amigos, a gente cria um laço de amizade, um vínculo com o cliente. E isso é muito importante, né? Coisas que a gente, que na internet não existe, né? Você não tem como falar ali com a pessoa e tudo mais e ver se ficou bom para o evento e N coisas que a gente consegue passar para o cliente na loja física. Porém, eu identifiquei que mesmo você tendo uma loja física, você tem que partir para a rede social. Quem não partir para a rede social, uhum, hoje, ela não consegue manter o comércio, não vai conseguir.
Eu sempre falo que a gente tem que estar em todos os cantos. Se o meu cliente quer comprar na loja, ele passa lá na loja. Ah, não, ele tá agora na correria e precisa comprar um presente, precisa ser tudo online. Eu tô ali no online, sabe? Eu tenho que estar presente em todos, é o tal do omnichannel, né? Eu tenho que estar presente em todos os lados pro meu cliente, pra ele entender que quando ele precisa, se é online, se ele quer comprar online e retirar na loja, se ele quer retirar na loja e comprar. Enfim, do jeito que ele precisar, a gente consegue resolver. Se ele quer um condicional, para provar em casa, eu levo para ele, eu busco, enfim, a gente tem que estar ali para o cliente como precisa e de acordo com a necessidade do dia a dia dele, porque cada um tem o seu, né?
Um amigo falou o seguinte para mim, ele comprou aquele equipamento que suga a gordura, é um sugar que se fala, né? Eu acho que é uma marca.
E aí, é uma coifa.
Ah, uma coifa.
Uma coifa.
Ai, coifa.
Gente, eu também pensava que era de gordura, de gordura localizada.
Eu não conheço. Que
é aquele da cozinha.
Ah, sim, a coifa.
E aí, alguns dias depois, uma atendente ligou para ele e perguntou, né, se ele ficou satisfeito com a compra, se o equipamento estava instalado, se ficou bonito. E ele ficou admirado com aquilo.
Ah,
olha, acho que legal, né? O interesse da loja.
O pós-venda,
a pergunta,
né?
A pergunta é, o comércio ainda peca um pouquinho nesse quesito do pós-venda?
Assim, eu acho que são vários, né? A gente não pode falar pelo comércio todo, porque, mas eu acho que o lojista já entendeu que ele tem que estar preocupado com aquele cliente. Que não é aquela compra, e sim é aquele cliente. Como eu vou abastecer aquele cliente? E até quando as coisas não dão certo, porque às vezes não dão certo lá na loja, acontece, compra um tênis e dá defeito. Como que eu vou poder resolver aquilo para o meu cliente o mais rápido possível? Porque ele não quer saber se foi o resto de cola da fábrica. Ele não quer saber isso. Ele comprou um tênis e ele quer usar aquele tênis. Daí
se
vem
o Google.
Mas
o Google
eu
sabe
acho.
Todos os teus gostos. Se o Google te manda aquela montanha de coisas porque você andou pesquisando, o lojista tem que começar
claro,
a
mas andando. O lojista tem que preparar os seus funcionários.
Certo. É. Treinamento.
Treinamento. Qualificação. Nós temos aí cursos. Ontem nós tivemos um. Nós vamos ter curso de oratória para aquelas pessoas que querem se posicionar melhor e oferecer através da live.
Certo.
Né? Nós teremos aí um curso de oratória. A gente está sempre oferecendo. Então participe. Vá lá, qualifica o seu funcionário.
Essa é uma boa colocação, né? Sabe? Porque a CDL e as CDLs em geral estão sempre preocupadas em preparar o lojista, mas o lojista tem que querer ser preparado, né? Porque muitas vezes, não sei, já aconteceu lá em Criciúma, nada é perfeito. Tu abre um curso, tu tá super empolgada porque é uma coisa importante e o público não é o esperado.
Não.
O lojista acha que não precisa, que não vai, que não quer.
Exatamente.
Não, nesse momento, a gente tem que aprender todo dia uma coisa nova. Porque
eu vou treinar o meu funcionário, depois ele vai me deixar para o concorrente?
Exatamente, esse é alguns dos pensamentos, mas assim, tu tem que entender que...
Mas se preparar o que saiu do outro, também vai estar preparado para atender.
Assim, quando ele está na tua loja, ele está tratando o teu cliente da melhor maneira possível, né?
Eu vejo o funcionário como o teu braço. Ele é membro, ele é teu membro. Então, eu acredito que o funcionário ele tem que ser espelho do proprietário. Ele tem que saber como o proprietário quer tratar os clientes. Isso eu enfatizava muito com as minhas funcionárias, né? A questão ali do pós-venda ou até de fazer, né, o delivery, que a gente fala hoje, né, que é a entrega. É uma dica que eu vou dar agora para os comerciantes, é o aniversário. Aniversário, ninguém comemorou aniversário, ninguém fez festa, né, durante a pandemia. E hoje, até eu fiz no sábado ou no domingo um café para as minhas amigas para comemorar o meu aniversário. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, eu acho legal algumas coisas que eu não vou pegar o meu dinheiro para ir lá comprar. Eu acho que hoje, né? Mas eu fiz uma lista em tal local. Elas não vão ficar preocupadas onde vão comprar, elas não vão procurar, elas já vão diretamente. Hoje o tempo, a gente precisa muito do tempo, né? Hoje o tempo vale mais, né? Muito mais do que antes. E o que que eu fiz? Na minha loja, muitas vezes as minhas colegas que fazem aniversário, eu faço lista para elas. Eu digo, isso, o que que tu acha? Alguém se vir aqui te procurar, posso mostrar isso? Não, ele pode. Aí eu vou no aniversário, levo todos os presentes, anoto o nome de quem deu e a pessoa só faz um Pix ou faz um depósito na conta. Então, hoje eu vejo que a facilidade de pagamento está muito fácil. Hoje eu vejo que a rede social está muito fácil e que está otimizando o tempo. E as pessoas precisam de mais tempo. Então, a gente tem que fazer o que? A gente tem que servir a população, servir o comércio, servir as pessoas, os clientes.
E o comerciante tem que ter ciente disso, que ele precisa sim se especializar, que ele precisa sim fazer com que o funcionário dele, né, ser o colaborador, se desenvolva assim, mas ele vai sair daqui, mas vai sair. sabendo o quanto ele se desenvolveu, o quanto ele foi melhor. E eu sei que todo mundo, né, que teve uma jornada de trabalho aí, lembra de algum lugar que, nossa, como eu me desenvolvi naquele lugar e como eu sou grata àquela pessoa. Uhum. Então, assim, a gente tem que pensar naquele... Porque hoje, a gente sabe que os novos colaboradores e as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, elas trabalham com ciclos. Hoje, a geração pensa assim, é um ciclo que eu estou aqui, né, vamos dizer, lá na Escarpão, é o meu ciclo aqui. Uhum. E nós, como empresa, temos que entender isso, que essa geração que está entrando no mercado de trabalho, ela trabalha assim. E a gente tem que se adaptar a eles, porque se a gente não se adaptar, a gente não vai conseguir ter novos colaboradores, por exemplo, né?
Já é perceptível o aparecimento de clientes que estavam sumidos em virtude também do medo, agora com o avanço da vacinação?
Ai, com certeza, né? Principalmente, eu digo que as minhas senhorinhas, né? Meu filho não me deixava sair de casa! Ai, eu tô... Quer ver que senhora? Não sei se aconteceu por aqui.
O
deve
filho estava certo, né?
Quer ver fugida? É. Apareceu umas fugidas lá, bem rapidinho. Uhum. Ai, eu vim aqui bem rapidinho, só pra dar uma conversadinha.
Que meu filho
Daí uma me contou assim, ó, Nath, saí outro dia só pra ir na vizinha entregar um negocinho no portão, que eu queria só entregar, guria. Cheguei no portão, me passa meu filho de carro. Mãe, o que tu tá fazendo aí? Ai, tive que voltar pra casa bem rapidinho.
Prisão domiciliar em virtude do Covid, né?
Exatamente.
E o que eu acho mais engraçado diante de tudo isso que a gente diz é prisão domiciliar, a minha colocação é a seguinte... que foi o que aconteceu durante aquele período de março ali. Ah, eu estou presa dentro de casa. Mas assim, gente, calma. A gente trabalha para quê? Para ter um lazer em casa. A gente trabalha para quê? Para que você trabalha? Para você ter uma boa cama, para descansar, para ter um ar-condicionado, para ter um conforto, para ter uma TV legal, para poder pagar a assinatura da TV, para ter N coisas boas para te servir em casa. E agora você está tendo tempo para desfrutar disso.
Para curtir um pouco, né?
Sim, e aquela taça que você comprou, que você ganhou, que você não bebia porque tinha medo. Ou N coisas que você não fazia. Eu tenho banheiro em casa, não tomava banho porque não tinha tempo para tomar banho de banheira. Eu disse, vou curtir a minha banheira, vou curtir isso, vou curtir aquilo. Então, assim, ó, é isso que eu não consigo entender. As pessoas trabalham para ter lazer, para ter um conforto. E quando foi obrigada a fazer isso, usufruir disso... Elas não conseguiam, entendeu? Então, é muito complicado entender a personalidade das pessoas. Você quer esse tempo para você, quando você teve, você não queria mais, entendeu?
Bem isso aí.
E aí fica bem complicado para a gente poder também entender a cabeça dos nossos consumidores.
É o equilíbrio, né? A gente tem que ter um equilíbrio em tudo na nossa vida, né? A gente tem que poder aproveitar os nossos
momentos,
nossos pequenos... E a pandemia ressignificou tudo mesmo. Às vezes eu ficava olhando as pessoas falando... Ai, porque está ressignificando. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu estou aqui no caos. Eu não estou tendo gente na minha loja. Eu não estou trabalhando e está ressignificando o quê? Mas depois que as coisas passam, que tu consegue enxergar, tu entende que realmente ressignificou. Tu entende o que é a tua prioridade ou não, né? Uhum. Mas é aquela brincadeirinha, né? Como é que é? Creio, dou uma surtadinha, confio e depois vai. Porque a gente estava num momento e depois entendeu que esse equilíbrio é muito importante. Eu acho que a pandemia foi muito boa para isso.
É um turbilhão de sentimentos, de momentos e emoções.
Haja psicológico.
Como diz o Roberto Carlos, são tantas emoções.
Exatamente.
Conversamos com a Eliane Steinbach Gil, diretora de comunicação da CDL de Cocal do Sul. Conversamos com a Marinete Martins, gestora executiva da CDL de Uruçanga. E a Natália Lourenço, diretora de marketing da CDL de Criciúma. Falamos sobre as práticas comerciais, né, sobre esse otimismo do pós-pandemia, né? E vida que segue, minha gente. Vamos à luta. Todo dia é um novo desafio, ou novos, vários, não é?
Exatamente.
Eliane, obrigado por ter vindo, né?
Obrigada a todos os ouvintes, obrigada pelo convite. Estamos sempre à disposição quando precisar. E eu só quero deixar uma frase, né? Eu acredito que a pandemia, quem passou pela pandemia, porque a gente perdeu várias pessoas, né? Foi muito triste também essa questão de perda, mas é um recomeço. Eu acho que a gente tem que analisar, né? Ter um equilíbrio, obviamente, mas é recomeçar a vida, porque eu acredito que a gente teve essa oportunidade, né? Todo mundo poderia ter pego, todo mundo poderia estar hoje, não poderia estar aqui, né? Porque não foi escolhido, né? Indiferente de classe social, de raça ou de cor,
uhum.
né? Então, a gente tem que agradecer, estar grato e recomeçar.
Lembrou muito bem. Lamenta-se as perdas, lojistas, colaboradores, enfim... E muita uhum. gente envolvida, né?
Exatamente.
Marinete Martins, obrigado por ter vindo também, minha comadre. Me diga como é que estão as vendas da feijoada do pai. Tem ingresso aí?
Olha, pessoal, vamos correr atrás desse ingresso, porque são poucos, né? Então
quanto
nós
custa?
Temos. Custa R$25.
Legal.
A feijoada vem com um acompanhamento, né?
Uhum.
Com o arroz, a couve, a farofinha
uhum.
e a laranja.
Ótimo!
É, vai ser servido na praça e a partir das 11 horas do dia 7 de agosto.
Muito bem.
Pessoal, corra porque é muita gente procurando, tá? Inclusive, vou deixar uns 10 aqui na rádio.
Opa, demorou.
Eu, como amanhã é o dia do comerciante, né? Eu queria, assim... homenagear a todos, né? Parabenizar os nossos comerciantes, todos os comerciantes que estão aqui nos ouvindo, principalmente os nossos associados, né? A todos que lutaram, né? E continuam lutando com dedicação e otimismo. Parabéns para vocês, que eu sei assim, o quanto a gente que já está bastante tempo na CDL sabe dos problemas de cada um. Né? E bem como a Eliane aqui falou sobre a pandemia, muitos perderam seus parentes, lojas fecharam, comerciantes também morreram, né? Mas a gente tem que continuar, então que a gente consiga aí continuar com otimismo.
Reconhecimento também àqueles que já tanto fizeram, né? E Natália Lourenço, de Criciúma. Obrigado também, Natália. Um abraço a todos lá também. Muito sucesso, né?
Eu que agradeço, Jair. Agradeço o papo com as colegas, que foi muito bom. E lembrando do Dia do Comerciante amanhã, né? Eu quero também parabenizar todos os comerciantes, os nossos associados também. O comércio é uma arte de coragem, é uma arte de adaptação, né? Então, para todos que escolheram isso, né, para a sua vida... parabéns, porque olha, a gente é guerreiro.
Verdade.
E queria agradecer a todos os ouvintes, muito obrigado a todos vocês.
Assim encerramos esse bate-papo, amanhã é dia do comerciante, parabéns a todos, né? Muita força, muita coragem, intervalo rápido e a gente volta já.